Sou Paulo Paim, demais componentes da primeira e da segunda mesa e todos os demais presentes. Eu agradeço a honra de ter participado dessa audiência pública e ter trazido alguns esclarecimentos técnicos sobre o sistema do RAP. E gostaria de finalizar trazendo mais alguns esclarecimentos. Surgiu um questionamento sobre o RAP de duas impressoras. É uma questão de redundância. É um RAP opcional. O RAP só pode funcionar se ele imprimir o registro para o trabalhador. No momento que acaba o papel, ele pode apitar um alarme pedindo a substituição e não registra mais. Esse RAP com duas impressoras tornaria mais fácil o trabalho do empregador, que ele não precisaria sair correndo para sair substituindo a bobina de impressão e nem precisaria adquirir um outro RAP, que é também uma solução, adquirir um RAP adicional, porque quando acabar a bobina de um, enquanto está se substituindo a bobina de papel, se coloca o outro em operação, se faz a marcação do ponto no outro. A outra questão que é bastante curiosa foi que o senhor Manuel Messias falou que é acerca do hacker. Bom, o hacker pode até conseguir violar o RAP, mas ele tem um pequeno problema. O RAP tem um selo. Esse selo teria que ser violado e, depois disso, a alteração que é necessária não é de software, é de hardware. É preciso tirar o chip de memória ou o elemento de memória, se for um disco rígido, seja o que for, tem que ser removido e tem que ser substituído por outro. E, então, é necessário que a pessoa tenha conhecimentos de técnicas de soldagem, seja bem rápido, e tem que fazer isso quase que diariamente para adulterar, colocar um chip com as informações de ponto adulteradas, o que torna mais barato ter o RAP e pronto. Muito obrigado a todos. Eu espero que esclareçamos muito.
Muito bem, esse foi o Andrei Barreto Cerqueira, que falou pelo SINAIT. Agora passamos a palavra ao desembargador Luiz Alberto de Vargas, que fala pela Anamatra.
Antes da fala do desembargador, só uma explicação aqui que eu acabei me passando, esqueci de falar. Doutora Vera, ela teve que se ausentar já para uma reunião com o Inmetro, para que o Inmetro seja mais um órgão certificador dos RAPs. Então, ela pediu para que deixasse isso consignado aqui, que o trabalho continua e não há motivo para que se adie mais uma vez a portaria, a vigência da portaria do RAP.
Muito obrigado. Ela seria a última a falar, então fica sendo o Padre Rolim. Luiz Alberto.
Senador Paim, em nome dos juízes do trabalho do Brasil, quero agradecer profundamente ao senador a abertura desse espaço, dessa importantíssima audiência pública, dando voz aos juízes do trabalho e trazendo a sua angústia dos juízes do trabalho em relação a esse tema. E só queria dizer duas coisas, basicamente. Nos preocupa muito o projeto de decreto legislativo que pretende coibir uma suposta extrapolamento de competência, invasão de competência do Ministério do Trabalho ao editar a portaria. Eu quero trazer aqui ao parecer, voto separado do senador Pedro Tax, nessa mesma sessão que aprovou na Comissão de Justiça, a princípio, esse decreto legislativo, ele diz que é claro que já há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mostrando que não se pode falar em invasão de competência quando a portaria, a norma administrativa, ela apenas traz matéria nova, mas que desenvolve, que aperfeiçoa, que não contraria a norma legal. Me parece que o Senado poderia olhar com mais carinho esse parecer e não cometer, talvez, essa violência. Justamente o Ministério do Trabalho, ele, vendo o encontro dos juízes do trabalho, da fiscalização do trabalho, dos sindicatos, regulando a matéria, pacificando, dando segurança jurídica, ele, na verdade, apenas cumpriu sua função, que, aliás, já está prevista na própria lei, no artigo 74, para o segundo a CLT. E o Senado estaria desautorizando o ministro se aprovasse esse decreto legislativo. Mas estaria jogando a relação coletiva, a relação trabalhista no país, num verdadeiro buraco negro. Eu não tenho dúvida que os juízes do trabalho, ante esse buraco normativo, não teriam outra solução a não ser desconsiderar qualquer tipo de ponto apresentado em processo e todos os processos teriam que ser resolvidos por testemunhas, o que seria um caos. Então, me parece que, pondere, por favor, senhores senadores, esse apelo que faz o juiz do trabalho de todo o Brasil. E, finalmente, em relação ao McDonald's, o que me preocupa é que essa empresa tem uma política muito centralizadora, seja com seus empregados, seja com seus franqueados. Tudo é definido, aliás, o McDonald's tem essa característica, o seu sanduíche é o mesmo em todo o país do mundo, né? Mas a política pessoal também é a mesma. Me parece que se o McDonald's e os sindicatos de trabalhadores têm alguma dúvida jurídica em relação a essa questão do tempo à disposição do empregado, a irredutibilidade salarial, ou a questão de que como se pode computar as horas dentro de uma jornada de trabalho, uma jornada variável, o Justiça do Trabalho está à disposição, inclusive, para mediação. Nosso tribunal tem se empenhado nisso, tem sido procurado, fora de qualquer processo, como mediador, e tem ajudado a resolver os conflitos. Ainda mais uma empresa grande, uma empresa de porte internacional, me parece que ela poderia ser mais atenta à legislação do país e se ouvisse mais as autoridades, quer administrativas, quer legislativas, quer judiciárias do país. Só isso.
Muito bem. Esse foi o desembargador Luiz Alberto de Vargas, que insistiu para que a portaria seja mantida e aplicada como está previsto a partir de 1º de janeiro. Passamos a palavra ao Dr. Pablo Rolim, analista da área de relações trabalhistas da CNI.
Primeiramente, agradecer ao senador Paulo Paim e a todos os presentes aqui por essa oportunidade de debate. Tentando ser o mais rápido possível, até pelo adiantado da hora mesmo, a CNI entende importante o PDL 593 de 2010 da senadora de Niura Demarque. Não obstante, entendemos mais do que necessário, obviamente, ter um diálogo social e ter uma efetiva negociação sobre formas de controle de ponto. Uma efetiva negociação que... eu já conversei com o Messias algumas vezes, outras pessoas conversaram também com o Messias, conversaram também com a Lédia. Ela só ocorreu 40 dias antes da entrada em vigor da portaria da última vez. Antes disso, nenhuma outra oportunidade houve abertura para esse diálogo, o que foi algo que a gente sempre pediu. E 40 dias para negociar, para discutir, é algo que não existe. Principalmente pela postura que foi adotada no GT, pela postura que foi adotada de basicamente só conversar sobre apetrechos, sobre pequenas modificações no RAP e não sobre em si a ideia, que é o que sempre defendemos. Mas, de todo modo, é importante a gente perceber que, como bem falado pela LED, fala bem assim, existem laranjas podres em todo lugar. Isso não significa que todos são laranjas podres. E a regulamentação do RAP adota a postura diferente. Ela parte do pressuposto de que, de forma geral, todos são fraudadores. Isso sempre é algo que traz distorções, que traz problemas na nossa visão. E, ainda que o RAP fosse o apanásio para todos os problemas do país, para todos os problemas de horas extras, para todos os problemas de relações trabalhistas, ouvi dizer até que tinha gente defendendo o RAP porque o RAP iria solucionar, por causa do papelzinho, o problema de briga marido-mulher. Não é questão de mas essa foi uma defesa que eu ouvi. O RAP não vai trazer tudo, não é um apanásio para o Brasil, não é um apanásio para todas as relações de trabalho. E o RAP... pode ser bom? Pode. Mas ele não pode ser o único. E mesmo o RAP, como já bem falado, é sujeito a fraudes também. A gente tem que pensar no Brasil, tem que pensar na nossa regulamentação de uma forma que seja adequada para tudo. Essa defesa muito forte do RAP, eu não consigo realmente entender o que é o mais importante. É o aparelho, o meio ou é o fim? O que a gente está buscando? É o aparelho, que todo mundo compra um aparelho, ou é o fim? Aquela marcação correta, segura, economicamente eficaz. Às vezes parece estar havendo uma inversão de ordem aí, inversão de valores. De forma geral, todos os empregadores, eu lamento que não foi possível que outros setores econômicos estivessem aqui também, cada um com sua particularidade com relação ao RAP, cada um com sua particularidade com relação à marcação de horário, estivessem aqui para expor seus pensamentos, apenas em estar aqui. Mas, de forma geral, todos entendem que essa regulamentação, da forma como ela está, da onerosa do jeito que está, ela acaba sendo irrazoável, principalmente pelo pressuposto da fraude. E isso é algo que a gente tem que tentar sempre afastar. Só para fechar um pouco, foi dado, eu acho que foi muito bem dado o exemplo da faixa de pedestres, que a legislação já diz que todo mundo tem que respeitar a faixa de pedestres. Aqui em Brasília, depois de conscientização e fiscalização, as pessoas passaram a respeitar. Não se obrigou todo mundo que dirige o carro em Brasília a comprar um aparelho que vai parar na faixa de pedestre obrigatoriamente. De novo, essa inversão de ordem. Primeiro fiscalização e conscientização, depois esse lado oneroso e que não vai trazer esse benefício todo. E só por fim, acho que... desculpe, só por fim... foram trazidos números aqui, de número de fraudes, número... eu realmente questiono muito esses números, porque eu não conheço a origem deles, não conheço como foram calculados. O Brasil passou em 2010 um fenômeno de aumento de emprego, logicamente, que trouxe aumento de arrecadação. E esse aumento de arrecadação foi utilizado como... para justificar o aumento da fraude ou o aumento da arrecadação do Previdência. Eu realmente não sei. Esses números me parecem muito questionáveis, com todo o respeito que eu tenho ao SINAIT. Fechando, é importante essa discussão, mas mais importante ainda é que a gente tenha uma discussão bem sentada e que ela não seja fundada no pressuposto da fraude, e sim no pressuposto da boa-fé, que é o que deve mover o país. Obrigado.
Muito bem. Foi o Pablo Rolim, da CNI. O Moacir da Concreto, como último, para dar sua mensagem rápida, está aqui desde cedo e foi um dos que ajudou a articular essa audiência.
Não, o que é isso? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, um homem das causas justas, como foi colocado, uma questão social. Cumprimentar o desembargador Vegas, presidente Ana Matra, pelas diversas oportunidades que a gente esteve junto e como vocês, a compreensão da Ana Matra tem tido nas questões sociais. Começar o trabalho e cumprimentar também o nosso presidente José Calixto Ramos, o Francisco Lazanz, presidente do sindicato, e os funcionários do McDonald's aqui, na pessoa da Ana Paula, gostaria de convidar a todos os funcionários do McDonald's. O mais, eu acho que falaria, duplicaria as ponderações que já foi colocado pelas centrais aqui, desejar a todos sucesso e que a paz mundial seja alcançada através de nós. Obrigado.
Muito bem, moça, foi muito rápida. Deixa eu só fazer um fechamento aqui da nossa audiência pública. Esse foi o entendimento que eu saio daqui dessa audiência. Primeiro, que eu e o senador Ciro Miranda vamos visitar os órgãos de imprensa aqui da casa para que a gente resolva essa questão, que não se tenha no salário do trabalhador salário negativo, ou seja, você tem direito a receber e vai receber a menos daquilo que você, em tese, teria até como salário básico. Teve alguém que, segundo disse aqui o presidente do sindicato, chegou a receber zero no fim do mês. Então, nós, hoje à tarde, faremos isso. Segundo, que, pelo que eu entendi aqui, pelo menos 99%, que não se prorrogue a entrada em vigor da portaria. Esse é o entendimento que eu saio dessa audiência pública. Terceiro, entendimento também de 99% ou 90%, que a gente rejeite o decreto que anula a portaria. Seria uma violência, pegando a palavra do nosso desembargador Vargas. Quarto, que a partir de hoje vai estabelecer de fato uma negociação entre o McDonald's e o Sintoresp. É isso? Está certo, Calazans? É isso. E respondendo ao Pablo Rolim, Pablo, de forma que você colocou e foi muito transparente o seu ponto de vista, que essa comissão se dispõe a fazer tantas audiências quantas forem necessárias para a gente resolver essa questão. Nós convidamos outros setores também, mas entendo que as agendas são agendas. E nós poderíamos fazer outra até a semana que vem, se for necessário, convidando outros setores para continuar debatendo o tema. O que eu acho que não dá é para a gente não deixar de ir caminhando, né? E caminhando numa construção coletiva que seja para o bem de todos, pelo que percebo. Essa é a vontade, transparência absoluta e se criar aquilo que eu chamo um conforto legal, mas é uma segurança legal para todos. E que o trabalhador receba o que ele tem de direito, né? Hora extra, suas horas de jornada, enfim. Esse, pelo que eu entendi, foi o encaminhamento final. Eu só posso agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui nesse debate. Agradeço também a Vera, que representou o ministro, mas que teve isso aí. Aqui foi muito bem justificado. E vamos caminhar. Eu acho que aquilo que foi dito é uma frase que alguém na mesa falou. Nós não temos que ter medo do novo. É exatamente isso. Eu acho que não temos que ter medo. Eu, quando abri aqui, eu falei que no meu tempo, lá atrás, eu trabalhei em 3, 4 empresas só, durante todo o período que eu fui da área metalúrgica. Pelo contrário, fiz o Senai, depois fui para uma marcenaria, depois fui para a Getal, depois Eberle, e depois fui para o Grupo Tramontina. Até hoje eu pertenço, eu estou licenciado do Grupo Tramontina, Forja Sul, Canoas, que pertence a esse grupo. E eu era do tempo de bater lá o reloginho, 6 horas, depois ia lá, batia hora extra, aquela questão toda. Mas os tempos mudaram, né? E as novas tecnologias estão aí. Eu não vejo problema nenhum do ponto eletrônico, eu particularmente não vejo, né? Acho que o ponto eletrônico ele dará segurança jurídica tanto para empregado como para empregador. E aí confronta os dados, bom, cada um pague aquilo que tem de direito. E eu sou totalmente contrário mesmo àqueles que entram na justiça, sabemos que tem isso também, eu sou muito franco nesse aspecto, até porque eu vim da área sindical, que muitas vezes também tem indústrias, né? Que o nego manda meter tudo na justiça. Até a sombra dele, se bobear, ele manda botar na justiça. Eu sou contra isso, bem claro. Eu acho que tem que ser o certo é o certo, o errado é o errado. Às vezes eu falo das empregadas domésticas, que tem gente malandra e classe média, que não assina a carteira da empregada doméstica. É a maior bobagem que fez na vida dela. Porque ela depois, aí sim, vai botar na justiça, e tem que botar mesmo, e vai tirar até a casa da pessoa, às vezes. Não cumprir o que manda a legislação é um equívoco enorme, enorme. Por isso que se o ponto eletrônico vem para fortalecer o cumprimento da legislação, claro que só pode ter, de minha parte, incentivo para que a gente construa aí o entendimento que evite que tanto empresário como trabalhador não tenha o seu direito plenamente assegurado na hora de receber o seu contra-cheque ou mesmo na hora de uma indenização. Muito obrigado a todos. Está encerrada a audiência pública.